Aqui na Gazeta M a gente vai falar sobre projetos do estado de São Paulo que tem como objetivo a preservação e a conservação da biodiversidade e da natureza. Para você que está acompanhando a nossa programação e tem uma ideia, só no município de São Paulo, e aí são dados da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a gente tem registradas mais de 1.100 espécies de fauna. E na flora, a gente também tem um número muito expressivo, só no município de São Paulo, mais de 4.700 espécies de plantas. Todo esse trabalho que também tem um fruto e vem do inventário da biodiversidade do município de São Paulo pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios 890 os repórteres, a Rafaela Bonilla, que está aqui com a gente, e também o Maurício Abad, que trazem uma pesquisa e todo um levantamento sobre projetos de preservação e de tentar trazer pelo menos uma proteção, né? São projetos que trazem uma proteção a toda essa natureza e todo esse verde que a gente tem não só no município, mas sim no estado de São Paulo como um todo. Obrigado pela participação, Rafaela, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
E também o Maurício Abate com a gente, tudo certo?
Tudo certo, sim, boa tarde.
Bom, é um assunto muito importante, um assunto falado muito ultimamente e que merece a atenção de todos. E a gente sabe que várias ações, independente se são ações do governo ou não, têm sido tomadas para tentar preservar essa biodiversidade. Como é que está isso, através da pesquisa que vocês fizeram, como é que isso está hoje em dia em São Paulo? Como é que está a situação?
Aquecimento global, principalmente, poluição, são coisas totalmente reais e que precisam ter medidas, e que sim, a gente melhorou muito recentemente em várias questões, em várias leis, mas a gente ainda tem um caminho gigantesco para ir, para conservar. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade e a gente tem leis fracas sobre isso, e esse foi o nosso principal mote para fazer a reportagem, que é uma fotoreportagem, então a maioria, a gente vai mais para foto do que para o texto em si, e que fala sobre conservação ambiental no estado de São Paulo.
E essa reportagem que eles realizaram traz justamente informações, dados, esse balanço, né, Rafaela? A situação, a gente sabe que há muito tempo tem toda aquela questão de espécies, tanto da fauna quanto da flora, em extinção. Como que você trouxe isso na matéria que vocês fizeram, nessa reportagem que vocês fizeram, a situação dessas espécies todas também em extinção? Vocês abordam também isso?
Sim, a gente buscou três lugares que trabalhassem com a preservação de distintas maneiras. A Mata Ciliar, em Jundiaí, que é uma ONG que
ela conserva os animais, principalmente aqueles vindo de tráfico ou que sofreram acidentes. Tá. Então, por exemplo, a Mata Ciliar, ela já recebeu, nas três décadas de seu funcionamento, um total de 20 animais, sendo que 7 mil desses já foram devolvidos para a natureza. O número, ele é bem... E a Mata Ciliar vai sempre tentar devolver, fazer o máximo para a reabilitação desses animais. O número, ele é bem discrepante, porque eles afirmaram para a gente que vários animais chegam numa situação que depois de 3 dias já estão mortos, e principalmente que vem do tráfico, porque de acordo com a WWF, o Brasil é o maior contrabandista de animais silvestres do mundo, e o negócio movimenta mais de US$2 bilhões e comercializa em torno de 12 milhões de animais anualmente, então é muita coisa. E no momento, a Mata Ciliar, ela está com um total de 700 animais, porque a Mata Ciliar, ela tem uma coisa que eu acho muito incrível, que ela não acredita na eutanásia. Então, ela sempre vai aqueles animais que estão em situações piores, que, por exemplo, cegos, como tem o caso de uma arara, que a gente tem a foto dela na fotoreportagem, que os contrabandistas do tráfico, eles furam os olhos da arara porque para ela não gritar e achar que sempre está de noite e não chamar a atenção. Nossa. Do Ibama.
Olha, é absurdo, é absurdo. E acho que independente se a pessoa se sensibiliza ou não com a causa, que eu acho impossível as pessoas não se sensibilizar, a gente tem que divulgar, porque é um massacre isso, na verdade. Se você for colocar em números, e principalmente a forma como os animais são tratados, a gente tem um massacre, eu acho. A gente tem enfim, uma situação tenebrosa. E quando você fala em negócio, é triste, né? É realmente um negócio, né, Rafael? É um mercado que tem por aí, né? Que tem por trás. Então, é esse assunto que a gente, inclusive, traz para você, para a gente debater, para a gente conversar. E vocês têm algum outro ponto interessante da matéria de vocês, que vocês gostariam de deixar também para nós aqui?
Isso, a gente foi visitar um dos outros lugares, os três lugares, o Instituto Butantan.
Importante.
Lá eles fazem um observatório de pássaros.
Tá.
Então, eles chamam pessoas de distintas idades para ir lá, observar os pássaros lá e conscientizar, né? Ter uma aproximação maior com a natureza. É mais ou menos isso.
Porque, até porque quando você vê aqueles pássaros, que foi uma experiência que eu e a Rafaela, a gente passou, de ir lá observar pássaros, que pra gente que vive na cidade grande é tipo uma coisa meio
rara,
assim...
Né? É difícil, né?
E também, sei lá, coisa de desocupado, como eles falam. Mas é muito legal,
claro.
Ir lá, porque você tem uma aproximação e você fala, tá... A gente precisa preservar essas coisas, sabe? E a gente acabou também indo no Catavento, que é um museu de ciências aqui da cidade de São Paulo, que eles têm um projeto muito legal, que é da divulgação científica em si e de trazer a ciência para perto das pessoas. Porque sempre quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas falam, eu não entendo, o que é isso? O que isso afeta na minha vida?
E afeta em tudo, né?
Exatamente. E eu acho que é isso que os biólogos do Butantan falaram, né, Rafa, que... A academia falhou em tentar trazer essas questões para perto, sabe? Então a gente acaba não ligando tanto, mas são coisas que são de extrema importância, são projetos incríveis e que merecem respeito e nosso apoio. E pouco divulgados também, né?
Exato. Por isso que aqui na Rádio Gazeta a gente quer divulgar sempre esse assunto. Inclusive, se você quer conhecer e entender mais sobre isso, sobre essa problemática e ter acesso a todo esse conteúdo, a revista Esquinas, que é o suporte onde essa reportagem foi publicada, tem essa edição para você, essa edição agora de janeiro de 2018, para você conferir livremente. Acesse o site casperlibro.edu.br, mas também pelo nosso site gazetam.com você tem acesso ao link da revista Esquinas. Então, todo esse trabalho que é realizado pelos alunos da faculdade Casper Libro, a Rafaela Bonilla e o Maurício Abad, que foram os repórteres dessa matéria, são ambos alunos de segundo ano de jornalismo aqui da faculdade. Fizeram uma matéria incrível, parabéns para a matéria de vocês. E é só acessar o site para a gente ficar inteirado e conhecer um pouco mais sobre essa problemática que tem que ser divulgada. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, viu, pessoal?
Muito obrigado.
Revista Esquinas, já sabe, gazetam.com tem um link para você acompanhar, mas também no casperlibro.edu.br tem a versão digital também da revista para você acessar e se informar. Muito importante, hein? Vale a pena.
890 Rádio Gazeta M, São Paulo.